Senhor presidente, senhores parlamentares, ontem nessa tribuna eu anunciava que teria uma reunião do Supremo e uma decisão que faria uma grande festa nessa nossa final de legislatura. Ver como a vida é rápida e como muda de uma hora para outra os sentimentos e as razões de ser da existência de uma pessoa. Hoje, nós estamos aqui para lamentar profundamente a morte de um homem que não apenas honrou essa casa, mas dignificou a vida brasileira. Eu vi muitas vezes o Tuma chorar. Aliás, como ele chorava com facilidade. Um homem profundamente emotivo, um homem que tinha a sensibilidade permanentemente voltada para tudo que o cercava. Eu dizia para ele, eu não consigo entender como é que tu foi escolher a profissão de delegado de polícia. Tu não tem nada para ser policial com relação à tua alma, ao teu sentimento, à tua maneira de ser e à tua maneira de pensar. Tu tem tudo para ser um grande advogado, um grande jurista, mas delegado, ele ria. Mas, na verdade, o Tuma mostrava que o homem não é escravo do seu meio ambiente ou da sua sociedade. O homem pode viver nas circunstâncias que viver, mas ele pode ser ele. O Tuma tinha tudo para ser um sacerdote, bispo, pastor do bem. Tinha tudo para ser um homem voltado à atividade social do bem. E era um policial. E é bom conhecer. Um policial do bem. E conseguia. E conseguia manter ele, Lula, nas horas mais difíceis, nas horas mais dramáticas. Não é agora. Lá na época da ditadura, na época do terror, que ele exerceu os cargos mais importantes e mais difíceis da polícia, da área militar, policial, e foi o mesmo Tuma. O mesmo Tuma. De tarde da noite, quando vieram lhe falar, meio no comentário, olha, tem um preso aí, um tal de Lula, que está morrendo de dor de dente, está gemendo, e fez a polícia tirá-lo da cadeia, levá-lo no dentista e resolveu o problema de canal que estava infernizando. Que quando morreu a mãe de Lula, deixa, não deixa, ele estava lá. Que quando lá no ABC estava a praça cercada de forças do exército e os trabalhadores do outro lado, ia ser um massacre, e quando Teotônio interviu, vou encontrar uma solução, isso aqui. Teotônio, eu estava lá, falando com o coronel, falou com o Tuma, que pediu para botar o coronel no telefone, e ele, Tuma, disse que assumia a responsabilidade, que Teotônio tinha razão. Retira os militares e dava um prazo X para todo aquele povo, que eram mulheres e crianças, imediatamente fossem para casa. E foram para casa. Era o Tuma. Era o Tuma que, ao longo de todo aquele período, na chefia dos maiores cargos da polícia, lá em São Paulo, aqui em Brasília, no comando geral, exerceu a sua atividade, sim. Foi enérgico, sim. Mas todas as notícias que se têm é no sentido daquilo que ele evitou que acontecesse. Daquilo que ele agiu no sentido de evitar o mal maior. Esse era o Tuma. Ele ria quando eu dizia para ele, mas Tuma, pior do que tu para ser corregedor do Senado, sou eu. A tua índole não é para isto. O corregedor tem que ser pelo menos alguém meio mais duro. Mas você... E ele ria. Mas era corregedor. E atuava. Fazia o levantamento. Ia ver os fatos que aconteciam. Mas sempre uma palavra de carinho e de afeto em torno de si. Interessante o Tuma... se eleger duas vezes senadores. E sempre por um pequeno partido inexpressivo. Ele, Tuma, foi eleito. Ele fazia os votos, que eram os votos de respeito e de admiração. E reparem que a primeira vez que ele foi eleito foi exatamente no auge da abertura. Ele que tinha sido o chefão numa hora difícil e que tinha tudo para não ter voto, se elegeu ele pessoalmente, sem partido, e se reelegeu sem partido. E seria reeleito de novo agora, se não tivesse no hospital 4 meses durante toda a campanha. Como eu, Tuma... era descendente de pai e mãe libaneses. E ele também gostava muito da terra dos seus ascendentes. Tuma, um homem de coragem. Quando eu tomei conhecimento das minúcias dessa última cirurgia, eu digo, meu Deus, será que vale a pena? Mas ele concordou. Um homem com o coração dele, parte paralisado e na cintura o outro pedaço do coração, que funcionava com uma bateria que durava 4 horas e a cada 4 horas tinha que mudar. E ele aceitou. E durou alguns dias. Eu tenho certeza que o presidente Sarney e Vossa Excelência haveriam de tomar as providências para essa casa se represente em São Paulo. Eu, com humildade, me apresento como voluntário. Gostaria de fazer isso. Gostaria de ir a São Paulo. Gostaria muito de abraçar a Dona Zilda, sua esposa. Mulher de coragem. Mulher de garra. Uma mulher de grande valor. Descendente de libaneses, que nem ele. Bonito de ver o carinho e o afeto que tinha. Tuma fazia parte do Parlamento do Mercosul. Nos encontrávamos em Montevidéu. Eu, proibido de viajar de avião sozinho nos meus 80 anos, levava minha mulher. Ele, cuja esposa também não podia viajar, ia e levava o seu filho. Mas fazia questão de ir. E falava do Mercosul como se fosse durar a vida inteira. Eu olho para essa casa e acho difícil encontrar uma figura que a mim tenha influenciado para o bem, que nem o Tuma. O Tuma tinha gesto singelo. O meu filho Pedrinho se lembra do Tuma, porque toda a Páscoa e todo o Natal, ele, como nós senadores, recebíamos uma homenagem, um presentinho do Tuma. Para mim era um doce árabe, ou era alguma coisa para Pedrinho, mas sempre, Páscoa e Natal, nós recebíamos uma lembrança do Tuma. Eu não me lembro de aniversário, eu não me lembro de doença, eu não me lembro de cirurgia. Eu não me lembro de nenhum fato que tenha acontecido comigo e com os colegas com quem eu falo, que na hora difícil o Tuma não estava lá. não estava lá para abraçar. E como era enorme o número de senadores que nem eu, foram operados em São Paulo, o Tuma estava lá. A mim, visitando todos os dias, indo conversar com o meu médico, trazendo comida árabe para mim, quando eu já estava melhor. E isso era com todos os colegas nossos. Esse era o Tuma. Esse era o Tuma. Durante os 16 anos que convivemos nessa casa, o Tuma sempre foi o homem do entendimento. Nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas, o Tuma estava tentando acertar. Acertar a questão do Sarney, acertar todas as questões que aconteceram, o Tuma vinha para ajudar, para resolver, para colaborar. Personalidade profunda essa do Tuma. Polícia. Eu fico aqui até chateado e estou machucado por várias razões. Uma delas é que eu dizia, eu tenho um projeto de lei, eu venho lutando para terminar com o inquérito policial. Eu acho que o inquérito policial ele é profundamente negativo na vida institucional brasileira. Ele atrapalha. Nos Estados Unidos, na Europa, não tem inquérito policial. Há um fato, entra o juiz e começa logo o processo. E fazem lá muito tempo que eu luto por isso. Mas o Tuma, delegado apaixonado, era intransigentemente a favor do inquérito policial. Ele, delegado de polícia, defende, como todos hoje defendem, que é importante a autoridade policial iniciar o processo antes de chegar na mão do promotor, que já fica mais ou menos com a intenção de denunciar. Lembro que ainda agora, quando discutimos o Código de Processo Penal, eu disse, senador, o senhor não vai entrar na questão, não vai debater? Digo, não. Por quê? Porque, Deus me perdoe, porque enquanto o Tuma estiver aqui, não adianta. O projeto não passa. Só podemos pensar em discutir essa matéria quando ele não estiver aqui. E ele agora não está aqui. E eu juro por Deus que não vou tocar mais nessa matéria. Em homenagem a ele. Olha, não podia ser um final de legislatura mais triste do que esse. No livro que eu estou publicando agora, eu faço homenagem ao nosso amigo, querido senador lá do Amazonas. Baixinho, brilhante e fantástico. Eu faço homenagem ao nosso querido senador, que foi presidente dessa casa, de Mato Grosso do Sul. Um nome extraordinário. E agora o Tuma. Eu fico me perguntando a Deus, mas por que ele não gosta tanto da nossa casa? Tem 81, ele precisa pinçar os melhores. O que é bom levar para ele, mas por quê? Eu tenho 80 anos, ou seja, o Tuma tinha mais moço que eu, 79. Por quê? Porque o Tuma, porque o Tebet, porque o nosso querido baixinho lá do Amazonas. Olha, eu juro por Deus que se eu tivesse a apontar nessa minha legislatura os três que eu considero os excepcionais eram esses três. E os três foram embora. E eu fico aqui. Deus não está sendo justo com esse Senado, levando os melhores. Mas Tuma era uma pintura fantástica. Delegado de polícia. Ocupou por mérito os cargos mais altos da história da polícia. Foi o chefão da Polícia Nacional na hora da ditadura. Quanta coisa ele deve ter evitado. quanta coisa aquele seu estilo conciliador e pacificador deve ter contornado as coisas que aconteciam. Mas as suas autoridades superiores sempre reconheceram que ele cumpriu o seu dever. Mas os réus que estiveram sob o seu jugo dizem que cumpriu da melhor maneira, do carinho, da bondade e do respeito. Uma vez numa CPI, veio depor, sob mil cuidados, um réu perigoso. E realmente um homem brutal. Veio com mil seguranças, improvisar uma sala que fez a parte de cela, e na hora de buscá-lo para depor, me indicaram para ir com o Tuma para buscá-lo. Quando o Tuma entrou ali dentro para falar com ele, a tranquilidade, o carinho, o respeito com que ele tratou aquele cidadão, foi uma aula para mim. Eu nunca esqueci na minha vida. Na minha vida, eu nunca esqueci. O Tuma, todo poderoso, relator, dono do processo. O homem aí, uma condenação pelo resto da vida, depondo tremendo de moda, a imprensa, assim, dezenas de fotógrafos querendo filmar o monstro. E o Tuma dizendo para ele, te acalma, meu filho. Aqui não tem problema nenhum, te acalma. Tu tem que ficar calmo. E esse negócio dessa fotografia é sempre assim, quando vem alguém é importante depor, é fotógrafo, tudo que é lado, mas não vai te acontecer nada. Vai devagar, procura dizer a verdade. A maneira com que ele falava, eu digo, ah, meu Deus, eu fui advogado a vida inteira, nem os meus clientes eu tratava com o respeito que ele está tratando. Não é o réu, é um condenado já condenado. Esse era o Tuma. O Brasil ficou menor. Esse Senado não merecia isto. Meu amigo Tuma, o Tuma era um homem de fé. Ele não tinha dúvidas, ele não tinha angústias. Ele acreditava. Ele acreditava no seu Deus, da mesma forma que eu, nos identificávamos nisso. Ele muito mais do que eu. Um homem que eu nem tenho dúvida, na sua crença e na nossa crença, ele está numa vida melhor. Está onde ele fez tudo por merecer. E lá em cima, onde em adivinhar como é que é ou como é que não é, eu às vezes me pergunto se o Tancredo, o Teutônio, o Ulisses, o Covas, não estão brigando lá como estavam brigando aqui? Não estão discutindo e debatendo como é que é ou como é que deixou de ser? Vai chegar o Tuma e vai fazer o que ele sempre soube fazer. Ah, calma, não é bem assim. Tu tem razão, mas tu também tem. Vamos por esse caminho. Esse era e é o Tuma. Que Deus o tenha. Que Deus conforte sua família, seus filhos e seus netos. E que nós vamos ter que conviver com o profundo vazio da sua falta. Obrigado, senhora presidente.